Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso Conexão Metrópolis. Hoje é terça-feira, 12 de maio, tava todo mundo dançando aqui, viu? Ao som de Ed Mota! O polêmico Ed Mota! A partir de agora você é muito bem informado, notícias, reportagens, prestação de serviço, claro, atualização do nosso portal Metrópolis e a sua interação direta conosco pelo 82201041. Vamos para a enquete de hoje? 4 em cada 10 brasileiros notam a atuação direta do crime organizado no bairro onde vivem, isso segundo o Datafolha. Pressionado por esta sensação de insegurança e pelo cronômetro eleitoral, o presidente Lula lança hoje um programa de 11 bilhões de reais chamado Brasil contra o Crime Organizado. 4 desafios: atacar a parte financeira das organizações, fortalecer a segurança nos presídios, combater o tráfico de armas e melhorar as investigações, principalmente de homicídios. No papel sempre é mais simples, né? Você acha que esse programa vai funcionar? Com o crime organizado infiltrado em todos os setores da sociedade e pior, nas estruturas do poder, governos, legislativos, elite econômica da Faria Lima, por exemplo, enfim, quero sua opinião. Quais são as suas expectativas para esse programa Brasil contra o Crime Organizado? Repito, que será lançado hoje em cerimônia no Palácio Planalto pelo presidente Lula. Quero sua opinião, 82201041. Deixa eu ver se você está concorrendo hoje a uma diária para duas pessoas no Hotel Trip by Wyndham, com café da manhã e estacionamento incluídos. Estou aguardando. Fique conosco até às 10.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Primeiro destaque, Marisa França.
Oi, Estevão. Bom dia a todos aí no estúdio. Começo as informações do trânsito aqui no Conexão Metrópolis com o panorama da região do Lago Sul, onde a DF-001 está congestionada na saída de São Sebastião. Seguir pela via comercial adianta o acesso ao Jardim Botânico. Só que mais à frente, a DF-027 está congestionada no acesso à Terceira Ponte. Seguir direto pela EPDB facilita o acesso à Ponte Onestino Guimarães. Não importa o que aconteça nos próximos 2 anos, o preço do seguro Auto e Use não muda. A Use é da Caixa. Contrate no app, site ou com seu corretor. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais, 8h02. Dados da nova Carteira Nacional de Habilitação. Após a redução no valor, o Ministério dos Transportes registrou o maior número de solicitações desde 1997, viu?
Pois é, o recorde é de quase 5 milhões de pedidos para a primeira CNH.
Enquanto isso, nas redes sociais, o caso IP gerou um novo embate.
Teve gente bebendo detergente e até promessa de ação da Anvisa pela desinformação.
E uma carta de 3 páginas escrita à mão com caneta vermelha e destinada a uma entidade espiritual resultou na maior multa por corrupção da história.
O documento foi a peça-chave para a polícia, né, encontrar esse esquema bilionário de corrupção envolvendo grandes empresas do varejo e funcionários públicos.
Mudando de assunto, 8 horas, 4 minutos, a Receita Federal e a Polícia Civil barraram uma carga de camisas de futebol, todas piratas, no aeroporto do Rio de Janeiro.
E a Procuradoria-Geral da República pede condenação de Eduardo Bolsonaro por coação a ministros do Supremo Tribunal Federal.
Informações do cruzeiro com o hantavírus. Todos os passageiros desembarcaram e seguem para os próprios países.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, diz que o trabalho não terminou e que vai acompanhar de perto os cidadãos desses 23 países que estavam nesse cruzeiro que teve um surto de hantavírus.
E a Polícia Federal identifica esquema de contrabando de diamantes, lavagem de dinheiro e financiamento de garimpo ilegal envolvendo pessoas ligadas à família do ex-governador de Roraima, Antônio Denário.
A ostentação colocou o sobrinho do ex-governador na mira da investigação. Isso porque havia um contraste entre o padrão de vida demonstrado nas redes sociais e a ausência de emprego.
É isso, e temos também hoje como destaque a novela Serrinha, parece que teve um capítulo final, né, Bárbara? Ontem a governadora Celina Leão assinou um decreto?
Foi um projeto de lei, projeto, né? Virou lei agora.
Tirando...
Exatamente.
Definitivamente a Serrinha e outra área.
Já conto detalhes desse que parece ser o último capítulo dessa novela.
Tomara. 8 horas, 4 minutos, portanto, todos esses assuntos e muito mais no Conexão Metrópolis, que está apenas começando.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio.
Pessoal, não é de hoje que as ações do crime organizado em nível nacional têm tirado o sono de muitos brasileiros. Pois é. O presidente Lula lança hoje um programa ousado, 11 bilhões de reais, chamado Brasil contra o Crime Organizado. Essa iniciativa prevê, por exemplo, a compra de bloqueadores de celular, drones, scanners corporais e radares para detecção de túneis para 138 cadeias estaduais do país, onde, segundo o governo, estão abrigados 80% dos chefes de facção. Um dos objetivos é dificultar que lideranças em cumprimento de pena transmitam ordens a comparsas nas ruas. A resolução também buscará aproximar o padrão de segurança das penitenciárias estaduais ao que hoje é fixado para as prisões federais, incluindo as regras rigorosas de isolamento. São quatro desafios do governo nesse programa. Atacar a parte financeira das organizações, o governo fala em asfixiar o controle financeiro das organizações, fortalecer a segurança nos presídios, combater o tráfico de armas e melhorar as investigações, sobretudo de homicídios. Você está otimista, pessimista? Acha que esse plano Brasil contra o crime organizado vai dar certo? 8220104.
Bom dia, Estevão. Bom dia, bom dia bancada. Bom dia a todos que estão ouvindo aí. Eu sou o Israel de Águas Lindas.
Fala, seu Israel.
Rapaz, será que pela primeira vez o presidente Lula vai cortar na própria carne? Brasil contra o crime organizado é cortar, é o Lula cortar na própria carne, hein? Tá bom, pensa que vai, é só mais uma fuga do nosso dinheiro mal gasto por esse governo, na verdade por esse desgoverno. Um abraço a todos aí, bom dia e boa semana.
Valeu, querido. Obrigado, tá registrado a sua opinião, sua participação. Você está concorrendo, como os demais, a uma diária para duas pessoas no Hotel Trip by Wyndham. Café da manhã, estacionamento incluído. Dá uma escapada, né? Mudar a rotina.
Sem dúvida.
Dormir num hotelzinho legal.
É preciso.
Legal,
né? Bom demais.
Seu companheiro, sua companheira. Vamos falar da Serrinha?
Bora falar, Estevão. A gente torce para que seja a última vez que a gente fale desse assunto, né? Desse perigo, a Serrinha, que é uma área tão importante aqui para o abastecimento de água aqui do Distrito Federal. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, sancionou ontem à noite a alteração da lei que trata sobre as medidas adotadas para a capitalização do Banco de Brasília. Essa modificação exclui dois imóveis públicos, a Gleba A da Serrinha do Paranoá e o terreno da Secretaria de Saúde, que fica ali no setor de indústria e abastecimento, o CIA. Com essa alteração da norma, Estevão, os imóveis saem do rol de bens públicos que vão poder ser utilizados como aporte para recompor o capital do banco, e a retirada dos imóveis já havia sido aprovada pelos deputados distritais em 29 de abril em uma votação em dois turnos na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Originalmente, essa lei, quando sancionada pelo governo do Distrito Federal, ela listava 9 imóveis públicos que poderiam ser usados para cobrir os prejuízos causados ao BRB pelos negócios com o Banco Master. Essa lista, Estevão, inclui o Centro Administrativo do Distrito Federal, que é o Centrad, que está fechado desde a inauguração em 2014.
Então, tirando a Serrinha, que era a mais polêmica, digamos assim, pelas preocupações ambientais, esse Centrad também, lá em Taguatinga, é algo realmente absurdo, né? Milhões foram gastos ali, ninguém ocupa o prédio, a estrutura está completamente depreciada, enfim, vamos continuar acompanhando esse processo, essa tentativa de salvar o BRB. 8 horas 10 minutos, daqui a pouquinho o José Silva, mais participações.
Bom dia, Estevam, bom dia, bom dia. Funciona não. Esse pessoal aí dessas organizações aí são mais preparados do que o governo. Não vai funcionar não, isso aí é só pra jogar dinheiro fora, viu? Porque às vezes isso era pra eles ter feito quando começou, não deixar chegar no ponto que chegou. Agora é meio difícil de resolver. A não ser que os Estados Unidos entrem, né? Pra ajudar a resolver, talvez assim consiga, mas se não, acho que não resolve não.
É interessante que essa participação, essa opinião da Elis, talvez se traduza na maioria dos nossos ouvintes, no que diz respeito a que a situação para a maioria deles se tornou irreversível, né? Como é que hoje você vai combater o crime organizado? Está infiltrado em praticamente toda a sociedade, como frisei. Está no Congresso, está nos governos, está na elite econômica. Faria Lima é um sentido figurado, mas que representa bem, né? Onde que o crime organizado está implantado, chegou. Então, os tentáculos do crime organizado estão em todos os setores brasileiros, em praticamente todos os setores, judiciário, enfim, ninguém escapa, infelizmente. E aí, você tem nesses 4 desafios centrais, desafios óbvios, mas que serão, promete o governo, atacados com mais vigor, com grana daqui para frente. Tentar asfixiar a parte financeira das organizações. Você não viu nos filmes policiais? Segue o dinheiro, siga o dinheiro, uma frase óbvia. Tem que atacar a parte financeira, mas como? Não sei. Fortalecer a segurança dos presidentes, isso é óbvio, né? Nós estamos dando murro em ponto de faca, né? Os líderes estão presos, mas conseguem se comunicar com os seus comandados do lado de fora. Combater tráfico de armas, há quanto tempo nós estamos falando isso? Que as nossas fronteiras são praticamente uma porta aberta para armas e drogas, a entrada de armas e drogas. E melhorar as investigações, principalmente de homicídios, né? Quantas investigações não chegam a um denominador comum, não são solucionadas e entram nas estatísticas engavetadas nas polícias civis de praticamente todo o país. Então, esse é o clima que está em torno aí dessa cerimônia de hoje no Palácio Planalto, onde Lula vai lançar o Plano Brasil contra o crime organizado e nós, obviamente, vamos acompanhar. 8 horas, 12 minutos, José Silva.
Pois teve aquela polêmica novela dos detergentes IP, continua, viu?
É, agência... Tem gente até tomando detergente.
Pois é, mas que loucura, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária avalia adotar medidas jurídicas contra vídeos publicados nas redes sociais que mostram pessoas supostamente bebendo detergente da marca IP. Os conteúdos começaram a circular após a agência determinar o recolhimento e a suspensão de alguns lotes de produtos da empresa por risco de contaminação microbiológica. São os produtos com lote final 1. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a Anvisa considera os vídeos irresponsáveis e disse que a agência já está analisando o que pode ser feito legalmente contra os responsáveis pelas publicações. Segundo ele, o conteúdo pode incentivar comportamentos perigosos. Os vídeos viralizaram após a suspensão de lotes de detergentes, desinfetantes e lava-louças líquidos da marca IP. parte dos apoiadores da marca transformou o caso em um debate político e passou a publicar gravações usando ou ingerindo os produtos como forma de protesto. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi uma das pessoas que publicou a foto lá do detergente dizendo: somos todos IP, né? A Anvisa reforçou que a decisão sobre os produtos foi técnica e baseada em inspeções sanitárias que identificaram falhas no controle de qualidade da fabricação. Se não me engano, a IP foi uma das doadoras das eleições 2022, para o família, ex-presidente, né? Bolsonaro, Estevão.
A que ponto chegamos, hein?
Mas o que chama atenção, Estevão, é a Anvisa tirar o produto de circulação, mas depois, apenas com um recurso, ela suspender?
É, a IP entrou com recurso e eles vão avaliar de novo, vão fazer uma nova
análise
técnica esta semana ainda, para confirmar se de fato libera de vez, né, ou não. Porque por enquanto a IP entrou com essa ação e eles conseguiram barrar a suspensão da fabricação, da venda desses produtos.
Mas suspendeu a suspensão também enquanto faz essa análise técnica, né? Isso que chama atenção nas redes sociais, né?
Faz parte do processo, o ato de você recorrer já era esperado, né?
Mas a
decisão administrativa da Anvisa que
alimenta essa discussão nas redes sociais.
Suspendeu a suspensão, mas disse que a gente continua dizendo para não usar. A indicação ainda é não usar.
Tem acidente nas ruas, trânsito com mais a França.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Estevão, volto agora com destaque para a terceira ponte reflexo de acidente, sentido área central de Brasília. Aqui nas nossas câmeras, observo que os impactos começam ainda pela DF-027. Você que deixa a região do Lago Sul, te atualizo. A EPDB tem um ponto de retenção próximo à QI-19, mas logo volta a fluir na sequência para a ponte Honestina no Guimarães e no acesso à L4. Não importa o que aconteça nos próximos 2 anos, o preço do seguro AutoUse não muda. A IUSE é da Caixa. Contrate no app, site ou com o seu corretor. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
8:15, Márcia Paradis já está no Congresso. Antes da Márcia, mais uma participação de ouvinte.
Bom dia, Estevão.
Bom dia,
bancada.
Bom dia.
Gustavo, aqui do Parque Sul.
Fala, Gustavo.
Galera, acho que demorou. Eu vou até plagiar o Tiririca, né? Pior que tá, não pode ficar. Mas brincadeiras à parte, a gente precisa realmente agir, pelo menos ali no crime organizado das cadeias, e aí entrar nas ramificações, né? Quero ver se vai ter coragem de ir a fundo para realmente pegar as ramificações e a gente conseguir ter um país mais justo. É isso aí. Me ajuda nessa promoção aí, galera. Tô casando.
Tá casando, opa. Ia ser
top, hein? Obrigado aí. Bom dia a todos.
É, antecipa a lua de mel, de repente, a diária para 2 pessoas no Hotel Tribaú. Então, café da manhã, estacionamento incluído. O cafezinho da manhã de hotel é muito bom, né? Mas tem que acordar, você não pode perder. Tem que acordar.
Vai que o casamento tá próximo, ele passa a lua de mel lá.
Quem sabe. 8:16, vamos pro Congresso Nacional, onde está Márcia Paradis. Márcia.
Estevão, bom dia, ouvintes. Olha, Estevão, complementando a informação da Josi e da Bárbara também sobre a marca IP, é claro que não só repercutiu nas redes sociais, Estevão, como também aqui no Congresso. Porque ontem o senador Magno Malta apresentou um requerimento para convidar o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Leandro Pinheiro, a prestar esclarecimentos aqui no Senado sobre exatamente as decisões de recolhimento e suspensão da fabricação e comercialização dos produtos da marca IP. Então, desde a suspensão, como Josi e Bárbara bem estavam comentando, né, anunciado na última quinta-feira, não só blogueiros, não só influenciadores, mas principalmente apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro passaram a levantar, sem provas, enfim, suspeitas do uso político da Anvisa contra empresários ligados ao ex-presidente. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que integrantes da família Beira, responsável pela empresa, doaram R$1 milhão para a campanha de Bolsonaro em 2022. E, Estevão e ouvintes, na justificativa do requerimento, o senador entre outros motivos, também defendeu mais transparência nos processos decisórios da agência e afirmou que medidas de grande impacto econômico e social precisam ter clareza, previsibilidade e comunicação adequada para evitar desinformação e insegurança social. Isso é uma das justificativas ali para o convite a, então, o dono da empresa IP. Até o momento, Estevão, a Anvisa não se pronunciou nem sobre esse convite e nem sobre toda essa repercussão, Estevão. A gente tentou contato com a assessoria de imprensa de manhã, não conseguimos. A gente fica aguardando caso haja ali uma atualização da Anvisa se manifestar, a gente entra com isso, Estevão.
Valeu, Márcia. Daqui a pouco a gente volta a se falar. 8 horas, 18 minutos, Brasil contra o crime organizado. Nome pomposo para muitos ousados, nome direto, né? 11 bilhões de reais estão previstos serem investidos. Dinheiro do BNDES, dinheiro do orçamento da União. A maior parte do dinheiro do BNDES, tá? Para financiações dos estados. 1 bilhão do orçamento da União nesse total. O presidente Lula vai lançar. Está pressionado. 4 em cada 10 brasileiros, segundo o Datafolha, nota a atuação direta do crime organizado no bairro onde moram, onde vivem. Então, segurança pública não tem jeito. Saúde, educação, trabalho, emprego, mas segurança pública está tirando o sono do brasileiro. Então hoje o presidente Lula vai lançar esse pacotaço, esse programa, e a gente quer saber qual a sua opinião.
Bom dia, Metrópolis. Bom dia, bancada.
Tudo bem?
Rapaz, quem fala aqui é o Rocha.
Fala, Rocha.
Charleiro do Peçu. Esse negócio aí não vai funcionar não, moço.
Por quê?
Já deixou enraizar. O comando já... as facções já tomou conta do Brasil já. Está em todo lugar. E para conseguir alguma coisa, tem que primeiro ir lá na Faria Lima, lá onde estão os mais fortes. Tem que cortar lá. Lá que está a raiz. Lá que está a raiz. O crime organizado está enraizado lá, na Faria Lima, onde tem muito dinheiro. Entendeu? Tem que ser lá, começar por lá. Começar pela raiz, derrubar, cortar pela raiz. Senão não adianta. Cortar a cabeça da cobra.
Tá aí, esse é o Rocha. Valeu, Rocha, obrigado. Talvez, por isso, o crime organizado infiltrado na chamada elite econômica, né? Atacar ou asfixiar a parte financeira das organizações seja um dos 4 desafios centrais para nortear essas ações aí que serão lançadas hoje pelo presidente da República.
A Aline Romaiani está dizendo o seguinte, mandando por texto, né? Sobre a ação contra o crime organizado, se vai dar certo ou não. Não sei. Fato é que é preciso tentar algo. Não dá para ficar na inação. Eu torço para dar certo. Como sociedade, sou interessada no sucesso desse plano. Isso não deveria ser sobre posicionamento político.
Sim. Não é plano de política de partido.
Exatamente.
É um plano de governo, plano de Estado. Muitas vezes a gente entra nessa seara. Tomara que dê certo, tomara. José Silva.
Oi, Estevão, o Conselho Nacional de Educação aprovou ontem a primeira regulamentação oficial para o uso de inteligência artificial no ensino brasileiro. O texto vai seguir agora para consulta pública. As normas que passaram por ajustes recentes após sugestões do Ministério da Educação têm como objetivo criar um filtro ético-pedagógico para o emprego da tecnologia nas escolas e universidades. O texto original foi enxugado para que passasse a focar mais nas diretrizes centrais. Debates específicos, como o ensino sobre IA em cursos que formam professores, serão feitos em outros contextos. O documento aprovado afirma que a inteligência artificial pode ampliar as possibilidades da educação brasileira, desde que seja usada com responsabilidade, preserve a centralidade humana, fortaleça a autonomia intelectual e promova a inclusão e equidade. Após passar por consulta pública, a proposta será votada em plenário pelo Conselho antes de seguir para a homologação final do ministro da Educação, Estevão.
Eu me ressinto, eu não tenho dados em mãos aqui, mas eu entendo, é a percepção que tenho, que as consultas públicas não têm a participação maciça da população que mereceriam um tema como esse. Inteligência artificial no sistema educacional. Como que funciona essas consultas públicas? Eu não sei particularmente. É até legal a gente focar nisso um dia aqui. Como funcionam as tais consultas públicas? É online?
É online, Estevão. Que tipo de opinião você
manda? O governo realmente, ou o órgão que estimula isso, leva em consideração a sua opinião?
Olha, tem que ver, porque assim, antigamente era pelo... Agora é o Brasil Participativo, que é o antigo Participa Mais Brasil. É um site, né? Você clica e dá lá a sua... Ninguém conhece, é pouco debatido, né, Estevão? Você tem que ter lá o cadastro no gov.br, a autentificação feita com CPF e tal, bonitinho. Você entra e procura lá qual é o tema que eles estão debatendo, mas, de fato, é pouco divulgado, né? A gente não sabe como participar dessas coisas.
Pois é. Hoje nós teremos um bate-papo com o Dr. Eduardo Oliveira, médico dermatologista. Maio é o mês internacional de combate ao melanoma. É um tipo de câncer muito comum, né? E que muitas vezes nós desprezamos. Também vamos bater um papo hoje com o arquiteto Cássio Ferraz. Tema: reforma sem dor de cabeça. Será que...
existe?
Será que existe reforma sem dor de cabeça?
Muita dor de cabeça, né?
Por onde começar e como evitar prejuízo? E teremos hoje a Vanessa Becker, né? Sempre às terças-feiras falando de mercado financeiro, investimentos, dados econômicos aqui para você de forma bem didática. Esse é o nosso desafio. Mais participações.
Estevão, Arilson, empresário de Taguatinga. Vai, Estevão, você acha que está acreditando aí que isso vai dar certo? Se você não mudar a legislação desse país aqui, amigos, nada vai funcionar. Adianta você meter dinheiro contra a corrupção, contra a bandidagem, sendo que a polícia não consegue chegar nem dentro do complexo alemão. Conversa. Ainda não, eu vou morrer, a minha filha, meu neto não vai ver essa melhoria nesse país. Infelizmente é assim.
É isso. Tem áreas onde a polícia não entra, né?
É isso.
Recentemente nós conversamos com o secretário de Segurança Pública aqui, ele fez questão, foi até repetitivo, né? Ele frisou por mais de uma vez que aqui no DF a polícia entra em qualquer lugar, fazendo uma alusão, claro, ao Rio de Janeiro, onde há territórios já consolidados da máfia, do crime organizado, das milícias. Você lembra que ele frisou mais uma vez
isso aqui? Isso, o DF é dono de todo o território, né? É. Foi nesse sentido que o secretário falou pra gente, e que aqui não tem algum espaço em que a polícia pode ser chamada e não consiga entrar.
É isso. Hoje a Vanessa Becker, por falar na Vanessa... Ela vai
que foi isso?
Destacar. Eu tô meio gripado.
Você tava se transformando? Era um Transformers?
Mas a Josen entrega tudo, viu? Não adianta você.
É porque o ouvinte já percebeu.
Pode tossir, vai.
Foi o James que ligou o ar.
É o pigarro.
Ô mulher fofoqueira.
Essa é fofoqueira, meu Deus do céu.
Adoro.
Ô mulher fofoqueira. Mas vamos lá, o tema da Vanessa Becker hoje: quando o rendimento alto vira prejuízo. Você deve estar acompanhando, né? Uma fintech interrompeu as operações de forma repentina e deixou milhares de investidores, inclusive aqui no DF, sem acesso ao próprio dinheiro, hein? O prejuízo pode chegar a 4 bilhões de reais. Como não cai nessa feira, nessa enrascada? É o seu dinheiro, né? 8h26, vai lá, dona Josi.
É isso. Oi, Estevão Damasio. Não sou fofoqueira, não, apesar de ter o quadro lá, né?
Você é performática.
Eu tipo só isso. Conto o que eu vejo. É isso. Olha, Estevão, a partir desta semana, cidadãos chineses vão poder viajar ao Brasil sem a necessidade de visto, né? A medida abarca viagens de 30 dias para fins de turismo, negócios, atividades artísticas, culturais, recreativas, além de visita a familiares. Participação em conferências, congressos ou reuniões.
Mas vai ser recíproco isso?
Sim, porque na verdade o Brasil, ele já não precisa do visto desde o ano passado.
Ah, é?
Né?
O brasileiro não precisa de visto. Quando eu fui à China a trabalho, isso lá quando eu tinha meus 20 e poucos anos, precisava de visto.
Pois é, mas hoje, maio do ano passado, entrou essa medida, né? O brasileiro não precisaria mais de visto.
Mas você acha que essa medida é muito importante, tá?
Sim, porque ela
os chineses são um dos povos que mais viajam hoje. Depois de tempos reclusos por uma ditadura, ainda é uma ditadura, obviamente, mas naquela época, décadas atrás, os chineses não viajavam muito. Hoje, com o poder econômico que a China tem, o turismo está sendo muito estimulado, tanto turismo interno quanto turismo externo. E aí o Brasil pode surfar nessa onda. O chinês está com dinheiro, está com grana.
Ele tem grana.
É. Por que não vir aqui ao país para conhecer as nossas belezas?
É inclusive 30 Brasília. Reais. Comprou porque quis. Ô, Estevão, é bacana porque gera economia, né? Você faz movimentar ali a economia em cadeia. O comerciante lucra, o serviço de hospedagem lucra, todo mundo lucra, tá? E essa medida recíproca, tanto o brasileiro ir para a China sem visto, quanto o chinês vir ao Brasil, é válido até o dia 31 de dezembro deste ano. A isenção de visto para turistas chineses em viagens ao Brasil foi anunciada na última sexta-feira durante o 10º Salão de Turismo que aconteceu lá em Fortaleza, no Ceará. E aí, com essa isenção, a espera é de um aumento no número de turistas chineses no Brasil. Segundo o Ministério do Turismo, a medida pode aprofundar o intercâmbio e as relações entre os dois países, potencializando áreas como turismo, negócios, entretenimento, eventos artísticos e desportivos. Estevão Damásio, só no ano passado, mais de 103 mil chineses visitaram as terras brasileiras. Um crescimento impressionante de 35% em relação a 2024. Estevão.
É isso. 8 horas 28 minutos. Só esclarecendo, a China é considerada um regime autoritário de partido único, governado pelo Partido Comunista desde 1949. O sistema concentra poder, restringe dissidências e controla a mídia e a internet em sociedade civil. Já melhorou muito, né? Xangai sempre foi uma cidade da China mais ocidentalizada e mais, digamos, capitalista, né? E a China hoje mudou muito, apesar de ainda ter esse regime autoritário e de ser teoricamente um regime comunista. Tá muito capitalista pro nosso gosto, né?
Muito às vezes
tá mais capitalista que o próprio Estados
Aqui
Unidos.
Aqui no Brasil também, né? Porque há muitas informações de compra de terras, compra de empresas. É. Inclusive o CAD vai investigar a venda bilionária de uma mineradora brasileira a uma empresa também dos Estados Unidos. Então tem muito investimento do exterior aqui no nosso país. E aí, Estevão?
No mercado automobilístico. A China atropelou todos os países tradicionalmente.
E de eletricidade também. Pois é. Então, há muitas informações, Estevão, inclusive, de que há um investimento massivo da China aqui no país também para a mídia, entendeu? De divulgação de conteúdos positivos em relação à China. Então, a China está investindo dinheiro pesado aqui no nosso país.
É isso. 8 horas 30 minutos antes do vai demorar, mais uma participação. Mais uma participação.
Bom dia, Metrópole.
Bom dia, tudo bem?
Estevão.
Bom dia.
É sobre esse projeto de lei, programa aí do governo federal,
programa
que para combater o crime organizado. A gente vai esperar muito aí que muitos bolsonaristas liguem para a Metrópole falando mal, mas eu gostaria que eles enumerassem aqui pra gente quais projetos, quais presídios federais ou qualquer outra atitude que foram tomadas no governo passado. Eu aqui de cabeça, eu tenho certeza que não teve nenhuma. Acabaram a Lava Jato, não inauguraram um presídio federal, não fizeram nenhuma medida para combater qualquer crime.
Aí, o Thiago Bezerra.
Tá registrado aí, Thiago, sua opinião. Você também está concorrendo ao diário para duas pessoas no Hotel Trip by Wyndham. Vai demorar?
Vai não, vai rapidinho lá tomar um café, senão não dá tempo.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 8h31.
Rádio Metrópolis 104.1. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O Bate-Papo Metrópolis chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo.
As principais notícias do dia.
E a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não. O Thiago resolve.
É o Solto Verbo, que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor.
E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-Papo Metrópolis.
A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais. Cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria é mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar. Tá na festa, na rua, em casa. E em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez.
É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Rádio Metrópolis.
Nos últimos anos, o GDF fez o Distrito Federal avançar como nunca. Construiu escolas, creches, viadutos, túnel, construiu UPAs, UBSs e colocou delegacias para funcionar 24 horas. Mas quem cuida sabe, sempre dá para cuidar ainda mais. Cuidar de perto é ouvir, agir rápido e resolver o que não pode esperar. Levar saúde, garantir vaga na creche, colocar comida na mesa. GDF, coragem para mudar, propósito para cuidar.
Quando alguém que amamos precisa de cuidados, a confiança é o que mais importa. Com mais de 21 anos de experiência, a Saide é referência em cuidado domiciliar. Oferecemos enfermagem, fisioterapia e acompanhantes especializados com um olhar humanizado em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O melhor cuidado está aqui. Fale conosco. 21 9710-2374.
Rádio Metrópolis.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Quando é de coração, é Óticas Diniz. Compre óculos de grau e ganhe óculos de sol. É o presente perfeito para cuidar de quem importa. Tem um estilo que combina, a proteção que acompanha e o carinho que fica para sempre. Comprou óculos de grau, ganhou óculos de sol de presente. Aproveite! De coração, Óticas Diniz. Para ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdiniz.com.br.
Rádio Metrópolis.
Prepare-se para um novo nível.
O Mortal Kombat está prestes a começar.
O fenômeno mundial retorna.
Está na hora do show.
Muito mais mortal.
Get over here!
Estrelado por Carl Urban.
Johnny Cage, você foi escolhido para lutar.
Somente os fortes irão sobreviver.
Freeze him!
Mortal Kombat 2. Fuji. Somente nos cinemas. Compre seu ingresso. Verifique a classificação indicativa.
Conexão Metrópolis. Com Estevão Damásio. Aqui na Rádio Metrópolis.
Oito horas 36 minutos. Rapidinho, vamos voltar a girar. Mas vamos falar aqui de futebol agora. Ontem vocês devem ter acompanhado a pré-lista da seleção brasileira. O Neymar tá entre os 55. O Pedro do Flamengo também. O Estevão não está porque não vai se recuperar de uma condição. Então tá fora da Copa. Felizmente. Quem não tá nesse 55 não pode, pode dormir tranquilo que não vai estar na Copa.
Tranquilo, será?
É, tranquilo. Pelo menos sai aquela ansiedade. Não vai estar na Copa. Esses 55 podem nutrir o sonho. Apenas 26 estarão. E esses 26 serão anunciados dentro de 6 dias, no próximo dia 18, a lista final da Copa do Mundo. Tá Neymar, eu confesso que eu tô numa dúvida danada. Será que você leva o Neymar?
É.
Pra ser reserva num jogo decisivo? Será que ele vai aceitar ser reserva? Será que o nível de influência dele perante o grupo vai ser benéfico pro grupo? Como é que é o Neymar no vestiário hoje? Arrogante? Prepotente?
Ele tá
jogando mais aquela bolinha que ele jogava?
Tá fazendo o papel dele,
mas lá pra... é um tiro muito curto, né? Copa do Mundo só são 7 jogos, é um tiro muito curto. Não sei, sinceramente. O Pedro eu daria uma chance. O Pedro tá jogando muita bola no Flamengo.
O Pedro joga bem.
Muita bola, eu acho que eu levaria o Pedro. Mas enfim, dos 55, pessoal, só dá pra levar 26.
E o Vini? Como é que tá? O numa Vini, escala de 0 a 10?
Tá,
o Vini não tá grandinho. Mas o que, que você acha?
Não, de 0 a 10? O Vini é um jogador importante. Ele não tá jogando a bola que o consagrou. Mesmo porque o Real Madrid tá numa crise. O melhor time do mundo tá vivendo uma das piores crises da história, hein? nego se estapeando dentro do vestiário, agressão verbal. Uhum. O Mourinho vai chegar agora tentar resolver. Então o Vini tá jogando a bolinha que o Real Madrid tá jogando hoje. Nada. Mas o Vini é importante.
Lembrando que ele assumiu agora o camisa 10, né? A camisa 10.
O Vini
10.
É o capitão, né? Mas não sei se vai. Se o Mourinho chegar, o Mourinho, o português Mourinho, eu não sei se o Vini. O Vini não tem, digamos, experiência suficiente e equilíbrio para ser capitão de um Real Madrid. Joga muita bola, mas não é capitão. Mas enfim, dia 18, lista final da seleção brasileira. Será que o Neymar vai estar ou não?
Tem enquete no portal Metrópolis, hein? Viu? Neymar merece ir para a Copa, sim ou não?
Eita.
Oh. Mas esse não é o tema central da nossa enquete hoje. Hoje não. Nós estamos estimulando as participações sobre o Brasil contra o crime organizado. É um programa de 11 bilhões de reais que o Lula vai lançar hoje para enfrentar, como o próprio nome diz, as organizações criminosas. Temos mais opiniões aí?
Bom dia, Estevão.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia aos demais da bancada, Jadilson Santa Maria.
Fala, Jadilson.
Com relação aí ao plano do governo aí para combater o crime organizado, cara, no papel é bonito, maravilhoso. Agora na prática aqui é outra história. E também fica o meu questionamento, será que não é mais uma maquiagem do governo aí, por uma, talvez um temor dos Estados Unidos não vir a intervir no nosso país por classificar o crime organizado como terrorismo? Hã? Será que não é isso?
É uma pressão também, sim.
Questionamento. Valeu, Estevão. Valeu, os demais da bancada. Valeu, ouvintes.
Valeu. Eu acho que é um
Rádio Metrópolis.
Informação e muito mais. Acho que é um questionamento
super válido, super, né? Válido. Teve uma CPI do crime organizado que não deu em nada.
Os Estados Unidos estão mirando também, estão pressionando.
Exatamente, pressionando até para intervir caso não haja uma ação do governo federal. Então, sair esse pacotão aí pode ser uma resposta. Vamos ver, vamos saber se é só para inglês ou melhor, só para americano ver.
Bom dia, Rádio Metrópolis.
Bom dia.
Bom dia, Estevam. Bom dia a todos aí da bancada. Anderson Goulart, do Núcleo Bandeirante. Eu vi a sua chamada aí sobre o hantavírus. Eu vou falar, não precisa ir muito longe, não. Aqui mesmo. Eu moro aqui no Núcleo Bandeirante, na região da Metropolitana aqui. O que tem de rato aqui em cima de um lixo aqui na avenida principal não é brincadeira. Então o perigo está bem próximo da gente. A gente acha que está lá longe, lá na Europa, lá na África, lá no
Está pertinho, está pertinho.
Em tudo quanto é lugar aí, não, mas está bem por aqui. A saúde sanitária tinha que dar um pulinho aqui no Núcleo Bandeirante para dar uma olhada. Um abraço a todos aí, valeu.
Valeu, querido, obrigado. 8 horas 40 minutos, aqui a informação não para, Josi Silva.
Ô, Estevão, a descoberta de uma carta destinada a uma entidade espiritual acabou se tornando uma das peças-chave, tá? Da investigação que levou a varejista Fast Shop a receber a maior multa já aplicada com base na lei anticorrupção. Eles encontraram uma carta
entre...
Eu vou te explicar.
Uma carta escrita a uma entidade espiritual, uma das maiores redes de eletrônicos do país, que é a Fast Shop.
Exato. Olha, Estevão, deixa eu te explicar o que, que aconteceu. Vamos do começo, tá? O governo paulista puniu a Fast Shop em 1 bilhão por suposto esquema lá de fraudes fiscais envolvendo o ICMS, que é o imposto cobrado sobre circulação de mercadorias.
Sim.
A gente deu essa informação ontem. Segundo as investigações, o grupo teria participado de um esquema sofisticado para reduzir artificialmente o pagamento de tributos. O valor desviado dos cofres públicos pode ter ultrapassado 650 milhões. Aí eles encontraram uma carta de 3 páginas, escrita à mão com caneta vermelha, tá? Por um auditor fiscal chamado Arthur Gomes da Silva, durante a Operação Ícaro, do Ministério Público de São Paulo. Esse documento, Estevão, é do dia 3 de março do ano passado, direcionado a uma entidade espiritual. O autor pedia proteção e ajuda para escapar das investigações. Nossa, e evitar prejuízos financeiros.
Ele colocou na carta todas as informações. Ele se auto-incriminou, então.
Ele se auto-incriminou, ele pedia...
A entidade para o proteger e o livrar dessas investigações, que as investigações não chegassem nele.
Ele falava assim,
das fraudes.
Preciso ter certeza, preciso ter certeza de que não vai ter nenhum problema. Da outra vez, eu perguntei para os seus guias, né, para os guias do seu pai, E eles disseram que eu podia assinar, que eu poderia trabalhar com esse empresário. E deu esse problema imenso. Preciso saber se posso fazer esse trabalho de novo. Preciso ter certeza de que nada vai acontecer.
Mas ele falava que trabalho chegava aos detalhes, não, né?
Não, ele não chegou a detalhes.
Mas ele era um dos suspeitos.
Ele era um dos suspeitos.
Então, aí tá a ligação então, entre o...
Ele pedia muita certeza.
Suspeito e entidade espiritual.
Pois é, Estevam, executivos da Fast Shop confirmaram que pagaram essa propina. Dois sócios e um diretor executivo da varejista admitiram participação no crime também, tá? À época, eles concordaram em pagar multas individuais que, somadas, chegaram a 100 milhões de reais, Estevam.
Tem uma parte, Estevam, da carta que ele fala que... É como se ele tivesse que pedir... Eu posso isentar esse ICMS a esse empresário?
Sim.
Aí que eu queria,
como ele
é
deu
onde eu queria chegar.
Ele deu
a carta é uma prova importantíssima. E essa perguntinha na carta à entidade espiritual diz tudo. Eu posso isentar esse empresário?
Preciso ter certeza de que não vai ter nenhuma denúncia nova contra o empresário ou contra a empresa dele. Eu preciso ter certeza, ele queria muita certeza, gente, de que o empresário vai manter a palavra dele, que ele vai pagar o acordo para o governo, que ele vai pagar o que me deve, e eu preciso ter certeza de que o advogado não vai fazer nenhum tipo de denúncia, que os advogados vão calar a boca e aceitar.
Olha, tudo. Estevam, tem muito mais gente fazendo o trabalho espiritual do que você possa imaginar.
E a gente tem dado aqui no, na Rádio Metrópolis, né, Estevam, vários casos de estelionato espiritual. E a gente falar de um caso como esse, que aparentemente por essa carta, esse mesmo indivíduo já recorreu ao pai dessa pessoa para fazer um trabalho, não deu certo, e ela voltou lá para ter certeza de que agora ia dar certo, levanta essa bola que a gente já tem falado aqui, né, que não se paga por um... alguma coisa espiritual que você quer, gente. Isso é um estelionato, isso não funciona.
Vamos mudar de assunto. Eduardo Oliveira, médico dermatologista, está aqui conosco. Nós vamos falar sobre maio, mês internacional de combate ao melanoma. Tudo bem, doutor Eduardo? Bem-vindo.
Bom dia, Estevam.
Chegou cedo, hein?
Cheguei cedo.
É, fugi do trânsito.
É, e pegamos uma neblina, né? Eu acho que em várias partes do ODF hoje amanheceu...
Mas hoje foi melhor do que ontem. Ontem a neblina estava... estilo londrino.
É, né? Inclusive vamos conversar sobre isso também, que dias frios e nublados a gente tem que se proteger também. Obrigado pelo convite para a gente vir conversar aqui sobre o mês internacional pela conscientização e combate ao melanoma.
O que é o melanoma?
Bom, o melanoma é o tipo mais grave de câncer de pele, tá? Ele não é o tipo mais comum, é apenas o terceiro mais comum. No entanto, ele tem uma letalidade muito alta quando não é diagnosticado precocemente. E isso traz muita importância para um diagnóstico correto, preciso e no tempo adequado para a gente conseguir curá-lo, né?
Quando devemos acender o sinalzinho de alerta?
Bom, existe uma regra que a gente utiliza, uma regra mnemônica, para passar para pacientes, pessoas leigas, que, para que elas possam ficar atentas em relação a uma pinta suspeita, tá? Essa regra a gente chama de ABCDE, né? Ou seja, você vai olhar para uma pinta e desconfiar que ela possa não ser uma pinta benigna e, quem sabe, talvez ela mereça um pouco mais de atenção. Começando pelo A, é o seguinte, se você tem um nevo, uma pinta, e você divide em duas metades, uma pinta benigna tende a ser simétrica, enquanto o melanoma, uma metade vai ser diferente da outra. O B são de bordas irregulares, ou seja, uma pinta benigna tende a ter uma borda mais redondinha, mais bem delimitada, enquanto no melanoma ela pode ser mais denteada, mais chanfrada, menos precisa. O C de cores múltiplas, ou seja, quando uma pinta tem mais de duas cores, isso começa a acender um alerta amarelo. O D, diâmetro, acima de 6 milímetros, que equivale a uma borrachinha de um lápis. Ou seja, a partir desse diâmetro, a gente também tem que ficar atento. E o E é o mais importante, de evolução. Então, uma pinta que está se modificando ao longo dos últimos meses, ela merece atenção e merece ser avaliada por um dermatologista, porque pode ser um melanoma.
É interessante, essas dicas são muito interessantes, importantes, eu diria até estratégicas. Pinta vermelha tem algum problema?
Olha, existem outros tipos de câncer de pele que normalmente se manifestam com pintas vermelhas ou mesmo da cor da pele, tá? Lembrando que o melanoma, a maioria dos melanomas, eles são escuros, então podem ter várias cores, né? Como a gente conversou, castanho mais escuro, preto, azul, cinza, mas existe, como tem várias exceções, existe o melanoma amelanótico, que ele é um subtipo mais raro, porém mais agressivo ainda, e ele pode ser uma pinta vermelha.
Por que que o melanoma ele é tão agressivo, hein, doutor Eduardo?
Isso é devido à capacidade dele de se disseminar em outros órgãos, outros tecidos. Então, a gente tem, por exemplo, os carcinomas, especialmente o carcinoma basocelular, que é o tipo mais comum de câncer de pele. Ele normalmente vai crescer em áreas expostas ao sol, como, por exemplo, na face, no pescoço, nas mãos, no colo. E ele pode representar um risco para aquela estrutura. Então, por exemplo, um carcinoma que cresce no nariz, ele pode trazer uma deformidade, um comprometimento funcional, assim como na pálpebra, na orelha, mas ele tem uma baixa propensão a se disseminar. Enquanto o melanoma é o oposto. O melanoma, ele, desde estágios iniciais, ele pode cair na corrente sanguínea, ir para outros órgãos à distância e isso piorar bastante o prognóstico. Isso faz com que ele seja mais grave e daí maior a necessidade da gente ter um diagnóstico precoce. Porque, lembrando, apesar dessa gravidade, se ele for diagnosticado em estágios iniciais, ele tem mais de 90% de cura, poder isso chegar é até 99%.
Eu sempre puxo para a rede pública porque é onde estão os grandes desafios, né? Infelizmente, muitas pessoas, a maioria das pessoas, não tem a possibilidade financeira ou estrutural de recorrer a um dermatologista, né? Como é que está isso na rede pública? Tem muita campanha?
Sim, a gente sabe
que... Relacionada à prevenção, né? Porque, como o senhor disse, se for detectado inicialmente, 90% de chance de cura.
Exatamente. Tem até uma pesquisa conduzida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia que mostra que mais de 50% dos brasileiros nunca se consultou com um dermatologista.
É mesmo?
É. E a gente sabe...
Mais de 50%?
Mais da metade. Isso é impressionante, né? E daí decorrem outras derivadas. Por exemplo, se você nunca teve uma recomendação específica, muito provavelmente também não toma as medidas preventivas adequadas, como uso de filtro solar, etc. Então, a gente sabe que a distribuição de acesso à saúde é muito desigual no nosso país, né? E ainda em relação a isso, a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove todos os anos, aí no mês de dezembro, né, o Dezembro Laranja, uma campanha de prevenção e mutirões, né, que acontecem em mais de 100 pontos no país para detecção precoce de melanoma e condução desses casos. No último ano, a gente atendeu mais de 10 mil pacientes.
Isso é muito importante. Filtro solar é coisa de mulher?
Não, o filtro solar é necessário para todo mundo.
Todo dia?
Todos os dias.
Não é só no clube, na praia, não?
Não, de jeito nenhum. Então, assim, claro que quando você está numa atividade esportiva, recreativa, você tem uma exposição proporcionalmente maior, mas em termos de horas de exposição, aquela do nosso dia a dia, ela conta mais. Então, é aquele momento que a gente está indo para o trabalho, está dirigindo, está no ônibus, está caminhando. Às vezes, algumas pessoas estão trabalhando em áreas descobertas. Então, o filtro solar ele tem que ser utilizado todos os dias, tem que ser reaplicado a cada 2 a 3 horas. Tem que ter um FPS de pelo menos 30.
O fator de proteção solar tem que ser de pelo menos 30?
Sim.
Está na 30. Embalagem ali.
Está, né? Na embalagem. É o item de maior destaque da embalagem.
Nós temos muitos motoristas de aplicativo que nos ouvem. Passam horas dentro do carro. Às vezes com o braço do lado de fora, né?
Exato.
E o sol entra no carro, não tem jeito, né?
Entra. E dias como hoje, por exemplo, que amanheceu mais frio em vários pontos do DF, são dias que são um pouco mais desafiadores, porque a gente não sente os efeitos diretos do sol, mas o sol... Ele não é adequadamente filtrado pelas nuvens, não é adequadamente filtrado pelo vidro do carro, ele atravessa mesmo. Claro que as películas ajudam, sim, né? Mas e a gente viu como amanheceu hoje muito, muito nublado e a gente conhece a nossa cidade rapidamente, já está o sol...
Solão lá fora.
Exatamente, então tem que ser utilizado todos os dias, tem que ser incorporado como um hábito, porque literalmente isso salva vidas.
Quando o sol, que é festejado como nosso aliado, vira vilão, doutor Eduardo?
Bom, quando ele é tomado de uma forma desproporcional, né? Então, a gente não quer que ninguém fique neurótico, as pessoas devem e devem se divertir, ter atividades físicas ao ar livre. Agora, existem horários em que isso é mais seguro. Por exemplo, antes das 9 horas, depois das 17 horas, o nível de incidência solar ele cai muito. Então, essas seriam as horas mais adequadas para a gente aproveitar e evitar, naturalmente, aqueles outros horários. Se não for possível, está bastante protegido, além do filtro solar que a gente conversou, também com proteções físicas, como, por exemplo, camisas de manga longa, chapéu, se possível, de aba maior, guarda-sóis, óculos de sol. Tudo isso faz com que a gente consiga estar participando de atividades profissionais, recreativas, esportivas, mas também bem protegido e com risco minimizado de desenvolver um câncer de pele, que pode ser bastante grave.
Para fechar, como que é o diagnóstico e o exame?
Bom,
eu tô cheio de pinta, minha namorada Érica acaba de... Tá ouvindo?
Tá ouvindo, então vamos lá.
Cheio de pinta, tem que fazer o exame.
É, quando você tem muitas pintas, isso aumenta o risco, tá? Aumenta o risco individual e aumenta também a dificuldade de uma delas ser percebida a partir de um momento que ela se modifique, né? Quem não tem nenhuma pinta ou quem tem pouquíssimas, fica mais fácil identificar. Então, na dúvida, esteja pelo menos, se possível, uma vez ao ano com o dermatologista. Se identificar alguma pinta que esteja modificando, alguma ferida que não cicatriza, algum sangramento, alguma coceira, algo diferente que esteja ocorrendo na pele, procure um dermatologista que ele vai fazer um exame completo através da dermatoscopia, que é aquele aparelho que parece uma lupa que todo dermatologista tem.
E ali
vai...
dá para olhar a profundidade, a coloração.
Sim, existem padrões, né, que aumentam muito a acurácia do nosso diagnóstico, né? Então, a olho nu, o especialista ele já tem a capacidade de desconfiar de uma pinta suspeita, a dermatoscopia aumenta essa probabilidade e, persistindo a dúvida, ele vai remover essa pinta para uma análise de biópsia, que daí sim vai vir a confirmar se tratar ou não de um câncer de pele.
Doutor Eduardo, tem uma pergunta aí?
A Raíssa de Vicente
Raíssa.
Está fazendo o seguinte, o doutor falou sobre sol antes das 9 horas, mas às vezes às 8h30 já não aguento ele. O que fazer? No caso, a minha pele, ela é mais sensível?
Exato, Raíssa, excelente pergunta, tá? Primeiro a gente tem que diferenciar entre o calor e a radiação ultravioleta. De fato, às 9 horas, muitas vezes ainda está frio, mas a radiação ultravioleta já começa a ficar muito intensa. E isso, existe um gráfico, tá, que tem no celular de todo mundo, naquele aplicativo de previsão do tempo. A gente normalmente olha ali a temperatura, se vai chover ou não. Se você descer um pouquinho mais, vai ter um item lá chamado índice UV. Convido todo mundo a fazer esse teste, abrir, você vai ver como o índice UV se comporta hoje. Você joga para o lado e vê como ele vai se comportar amanhã. Então, não é uma coisa assim on-off, que a partir das 9, até as 9 horas é absolutamente benigno, e a partir das 9 horas fica muito grave, né? Claro que vai depender muito, como você falou, da localização, da cidade, da época do ano, da predisposição individual. Então, quanto mais cedo puder sair de uma exposição direta e quanto mais tarde no final do dia puder retornar a essa exposição, melhor você vai estar mais protegida. E você tem razão, às 8h30 nem para todos os tipos de pele está confortável. Então, quanto mais amplo a gente tiver fora de uma exposição direta, especialmente desprotegida, melhor.
É isso. Então, Eduardo, muito obrigado pelo privilégio de tê-lo aqui. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso e cada vez mais conscientização, né?
Muito obrigado, Estevam. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Metrópolis. É um prazer e protejam-se todos.
Se você ligou o rádio há pouco, Eduardo Oliveira, médico dermatologista, nos falou um pouquinho da importância desse mês de maio, mês internacional de combate ao melanoma. Trânsito com mais a França?
Isso.
Vamos lá.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Estevam, volto agora com a atualização da EPTG, onde o cenário continua caótico. Fluxo muito intenso, principalmente próximo à residência oficial do governador, sentido área central de Brasília, impactando a saída de Águas Claras por esse trecho. Você que deixa a cidade seguir pela DF-079, apesar do grande fluxo, tem uma condição melhor para sair próximo ao Jockey. Além disso, vale te atualizar pela estrutural. A reversa está funcionando. O melhor de Sobradinho começa agora. 2 e 3 quartos com suíte e varanda. Último lançamento do Complexo Alto Sobradinho. Conheça em rivaincorporadora.com.br. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
8 horas e 56 minutos. Tem muito tempo que a gente não interage.